faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, responder à economia nesta pós-pandemia implica olhar de forma radicalmente diferente para a sociedade, para as necessidades e para o que foi feito ao longo dos anos, nomeadamente desde os anos 90. Pensar numa transição produtiva e energética que responda às alterações climáticas e que se faça com justiça social. Quer os transportes, quer a energia, empregos, necessitam garantir esta transição climática e necessitam garantir justiça social. Olhar para a economia dos cuidados, por exemplo, e para a questão da habitação como eixos estruturantes de uma economia justa é, nesta discussão, essencial. Sem políticas públicas não haverá sequer direito à habitação, que foi, relembro, corroído pelo modelo de mercado selvagem e pela especulação que o CDS promoveu enquanto esteve no poder. O mesmo se pode dizer relativamente aos milhares de empregos públicos que devem ser criados na área social. E é verdade, se o que a pandemia nos mostrou é que é necessário um outro modelo para a área dos cuidados. E isto faz-se sim com investimento público, com planeamento, com democracia económica. Eu queria trazer aqui um exemplo de algo que está a ocorrer na cidade do Porto. Uma creche em Tecido Feita, que tem 100 crianças, que neste momento vêem a possibilidade de encerramento já no dia 31 de julho, com um aviso prévio de cerca de um mês. E não é por falta de necessidade destas respostas, não é por falta de necessidade no mercado de respostas de creche. É de facto porque o mercado não responde às necessidades destas pessoas que vivem dos seus rendimentos e que não têm 500 e 700 euros para pagar creche a crianças que necessitam de resposta infantil, de cuidados, para que os seus pais, as suas mães, possam trabalhar. E eu gostava de saber, Sr. Deputado, como é que responde a esta questão, que claramente as entidades do terceiro setor não respondem quando é necessário, necessário mantê-las. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder o Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Maria Manuel Rola, olha, eu acho sinceramente que esta última parte da sua resposta revela um enorme desprezo por por um dos setores mais importantes da sociedade portuguesa. Pelo terceiro setor, pelo setor social, não só por aquilo que presta a tanta gente que precisa, mas também pela quantidade de pessoas que emprega. Porque os senhores, que agora aqui, através da intervenção da senhora deputada, desvalorizou o papel do setor social e até o acusou de não conseguir responder às necessidades, são os mesmos que depois, quando se trata dos trabalhadores dessas instituições sociais, de pessoas que foi nessas instituições sociais que encontraram emprego, que foi nessas instituições sociais que desenvolveram o seu projeto de vida, que foi nessas instituições sociais que muitas vezes realizaram e conseguiram realizar aquilo que foi o sonho da sua formação profissional, os senhores defendem-nos como se eles trabalhassem em alguma entidade abstrata. Mas não, Sr. Presidente. Se defende os trabalhadores destas entidades, tem de perceber que não pode atacar quem lhes dá emprego. Se defende os trabalhadores destas entidades, não pode atacar quem, ao mesmo tempo que dá emprego a estas pessoas, resolve muitos dos problemas sociais do país. E por isso devo dizer-lhe uma coisa. No fim desta pandemia, sabendo que tanta gente, em tantas instituições sociais, arriscou a própria vida, pôs-se em causa quando o Estado não disponibilizava equipamentos de proteção individual, quando o Estado não disponibilizava testes, quando o Estado se atrasava em disponibilizar vacinas, continuou a arriscar porque sabia que havia idosos, que havia crianças, que havia pessoas com deficiência que não podiam ficar sem resposta. E a senhora deputada vem agora dizer que as entidades do setor social não respondem quando é preciso. Isso não é um insulto a essas entidades, é acima de tudo um insulto a milhares de portugueses que trabalham nessas instituições e que não abandonaram quem precisava nesta altura. É muito fácil falar de um lugar parlamentar aqui, de um assento parlamentar do Bloco de Esquerda sobre aquilo que é a realidade social. Mas acredito que é muito mais difícil estar a dar testemunho em cada uma dessas instituições e prestar serviço a quem efetivamente precisa.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para um último pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Deputado João Almeida. Um bom parlamentar e com um bom parlamentar trouxe aqui uma narrativa que é preciso desconstruir. Tenho 33 anos, 3 décadas, como aqui foi quantificado por alguns deputados que me antecederam. E foram 33 anos que me permitiram estudar numa escola pública, qualificar-me numa escola pública, ter oportunidades iguais a alguém que tivesse mais oportunidades à partida que eu. Esse foi também o país que foi construído, é esse o país que eu não nego. E foi também um Estado, não só com uma escola pública, mas com um sistema nacional de saúde que proteja aqueles que precisam, que foi capaz de dar resposta à crise que nós agora vivemos, pandémica. Foi o Serviço Nacional de Saúde que deu resposta a tudo aquilo que o Sr. Deputado aqui veio acusar, que a nossa máquina do Estado é pesada, que a máquina do Estado não deixa resolver, que o Estado castra. Foi essa máquina do Estado que permitiu nós devolvermos aquilo que era importante neste momento, o valor da vida e lutar pela vida dos portugueses. E, portanto, Sr. Deputado João Almeida, esta nota não podia deixar de dar. Mas o Sr. Deputado, como bom parlamentar que é e que reconheço, também disse e anunciou os dados do primeiro trimestre da economia. Uma falácia de um bom parlamentar, mas uma falácia que tem que ser aqui desconstruída. Porque os dados do primeiro trimestre, Sr. Deputado, dizem respeito a um período de confinamento excessivo, duro e violento, que o nosso país teve que sofrer. Teve que sofrer para dar resposta àquele valor da vida, que é o nosso essencial. Entre a vida ou a economia, Portugal escolheu e bem defender a vida. E, Sr. Deputado, está a comparar dados de Portugal do primeiro trimestre, de um período de confinamento, em que nós fomos os primeiros a responder à terceira vaga da pandemia. O Sr. Deputado, se quiser comparar de forma correta, tem que olhar que nesta terceira vaga há países que têm tempos de desconfinamento totalmente diferentes e tempos de confinamento totalmente diferentes. Se queremos fazer uma análise séria, não podemos comparar alhos com bugalhos. Mas, Sr. Deputado, deixo-lhe uma pergunta e essa tem que saber dar resposta aqui neste debate. E é essa que quero que dê resposta. Se os indicadores foram assim tão maus, se a resposta do Governo foi assim tão mau, explique, Sr. Deputado, porque é que a taxa de desemprego hoje ainda é de 6,8%. Existe porque há uma grande resiliência da nossa
economia.
Obrigado,
Sr. Deputado.
Porque o Estado investiu na economia, porque o Estado foi capaz de defender as empresas e nestes 4 primeiros meses do ano, Sr. Deputado, sabe que foram 1,6
obrigado,
mil
Sr.
milhões
Sr.
de euros de apoio a fundo perdido para as nossas empresas. É isso que faz a diferença na vida
obrigado,
das pessoas,
Sr. Deputado.
É defender o emprego e defender aqueles que precisam.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carvalho. Tem a palavra para responder, logo que seja possível, o Sr. Deputado João Almeida. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Carvalho. Agradeço a gentileza das palavras que dirigiu, mas nós efetivamente estamos aqui para discutir aquilo que cada um dos nossos partidos propõe e as alternativas que existem e que é bom que existam. E, portanto, cada um de nós defender o seu ponto de vista é, acho eu, o mais importante que aqui podemos fazer e a concretização da representação parlamentar que cada um de nós aqui tem, de quem nos elegeu. Sr. Deputado, vou muito concretamente à questão final, ou melhor, à antequestão final que coloca, que tem a ver com os dados económicos. Não há confinamento anterior que justifique, até podíamos ir ao rigor de saber se nós desconfinámos assim tão antes que outros ou não, mas nós estamos a falar do período de um trimestre. Nós não estamos a falar de uma quinzena ou até de um mês, estamos a falar de um trimestre. E num trimestre, nós termos uma recessão em Portugal, que é de 5,4% do PIB, que compara com uma média europeia de 1,7% do PIB, não há antecipação nem proteção da vida que valha. E, portanto, mais vale nós vermos a tempo qual é o problema que temos, até por uma coisa, Sr. Deputado. Eu podia ter vindo aqui fazer uma declaração ou uma intervenção, agarrava nestes 5,4% de recessão e só dizia mal da realidade do Governo. Terá reparado que não foi sobre isso a minha intervenção. A minha intervenção foi exatamente sobre as prioridades pós-pandémicas e como é que nós podemos resolver este problema. Eu não perdi tempo a dizer mal do Governo, até porque acho que a convicção sobre isso é generalizada. Seria mesmo perder tempo. Que o Governo não esteve bem, todos sabemos. Agora, o que é importante é sabermos como é que o país vai fazer melhor. E no desemprego temos um exemplo disso. Sabe porquê que acontece isso? É porque o emprego, felizmente em Portugal, ainda depende muito de cada um dos empresários, dos pequenos empresários, que a última coisa que fez numa situação tão difícil como esta, do ponto de vista social, foi despedir alguém. Mas os senhores deviam ter respeito por essas pessoas, por aqueles que muitas vezes se esforçaram a si e às suas famílias para manterem o posto de trabalho de outras pessoas que trabalharam com eles toda a vida e que são incapazes neste momento de pôr em causa. E o que um governo
muito
deve
obrigado,
fazer
Sr.
nesta
Deputado.
Altura, vou terminar, Sr. Presidente, não é ficar a regozijar-se disso sem dar resposta, é reconhecer esse empenho de tantos pequenos empresários que tiveram nessa matéria de proteger o emprego e poder, na resposta à crise, dar essa contrapartida. Já agora eu também estou em escola pública, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Termina assim esta parte, o debate da moção, da declaração. para a declaração política do CDS-PP e passamos à declaração política do PAN, para a qual vai ter a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. 130 mil milhões de euros foi quanto o nosso país recebeu em 33 anos via fundos europeus para realizar o suposto milagre português em toda a frente num país que, quando a antiga adesão à CEE, tanto tinha por resolver, nomeadamente ao nível das áreas, como as infraestruturas ou ao nível ambiental. Falamos de cerca de 10,8 milhões de euros ao dia. Não obstante, são vários os estudos que nos dizem que estes fundos nem sempre serviram para fazer as reformas estruturais do que o país necessitava, como seja em matéria de resíduos, abastecimento de água e saneamento, mas não é apenas isto que esses estudos nos dizem. Esses estudos vão mais longe e dizem-nos também que o efeito das verbas europeias, que poderiam ter tido, foi posto em causa pela excessiva centralização do processo de tomada de decisão, pela criação de dificuldades artificiais de candidatura, pela falta de auscultação da sociedade civil e do tecido empresarial, por uma certa tendência para fenómenos de patronagem e pela sua instrumentalização para fins eleitorais. De resto, um relatório do Organismo Europeu da Luta Antifraude de 2019 diz-nos também que o nosso país perdeu entre 2015 e 2019, no âmbito dos fundos estruturais e de agricultura, cerca de 1,92% do total de investimentos na sequência de fraudes e irregularidades. Valor este que faz de Portugal o 8º país da União Europeia com a maior percentagem de perdas. Lamentavelmente, não só pela via da opacidade e do inadequado uso das verbas comunitárias, que Portugal viu escapar assim por entre os dedos milhares de milhões de euros que tão importantes eram para o desenvolvimento do país. Efetivamente, outro problema crónico que padece o nosso país é a manifesta incapacidade da boa execução de fundos europeus, algo patente, por exemplo, no quadro financeiro plurianual de 2014-2020, em que só se conseguiu executar pouco mais de 14 mil milhões de euros desse mesmo fundo. Uma execução de tão somente 58%, ou seja, muito aquém dos objetivos e metas fixadas para o país. Existe também um claro afastamento da sociedade civil quanto a este tema. Afastamento este que é bem patente dos dados do Eurobarómetro de 2019, que nos dizem que só cerca de 38% dos portugueses têm conhecimento de projetos cofinanciados pela União Europeia e na sua região, e que só 12% sentem que estes fundos trouxeram uma melhoria à sua vida quotidiana. Este não é, de facto, um problema de sumenos importância e que, para o resolver, implica compromisso e novas fórmulas e não apenas as velhas soluções. Se não veja, senhoras e senhores deputados, este afastamento gera desconfiança na sociedade civil e a existência de um clima de desconfiança é algo que não beneficia ninguém. Não pode, por isso, deixar de ser surpreendente que as estatísticas nos digam que 42% dos cidadãos não esperam que o dinheiro da dita bazuca europeia provenham ganhos para o país e que mais de 60% não acreditem sequer que o dinheiro venha a ser bem gerido. Ou seja, mais de 60% dos nossos concidadãos não acreditam na capacidade do governo e do país de gerir bem os fundos que são tão fundamentais para a sua vida e para as soluções dos seus problemas. Estes péssimos indicadores do nosso passado, que marcam, de facto, e comprometem o nosso futuro, são demonstrativos dos riscos de corrupção a que o país está exposto e do descrédito das instituições públicas perante a sociedade civil, os quais podem e devem ser evitados se garantir a existência de instituições fortes e de mecanismos de transparência e de escrutínio da gestão e da execução dos fundos europeus. Recordamos que a proposta do PAN e ao arrepio também das recomendações do FMI e do Conselho de Prevenção da Corrupção se conseguiu aprovar um portal da transparência do processo de execução dos fundos europeus da dita bazuca. Sem este portal jamais seria possível que em tempo real fossem apresentadas medidas e projetos apoiados, o seu custo orçamental, o seu âmbito territorial ou até mesmo o número de beneficiários e as entidades beneficiárias, os critérios de atribuição e o seu grau de execução. Mas precisamos de ir mais longe. E se o PAN tem a consciência que fez o trabalho de casa, o Governo nos casos e o Bloco Central nos outros, não só não o fizeram, como em contraciclo com os anseios dos portugueses e portuguesas, agravaram a opacidade e a falta de participação cidadã em todo o processo associado aos fundos europeus.
quando se exigia que o Tribunal de Contas, a instituição que por excelência tem competência para fiscalizar